Acho que a maior habilidade que você tem que incentivar e cultivar é a sua primeira tomada de decisão rápida e a sua flexibilidade, sua resiliência, maleabilidade como empresa, como negócio. Porque, realmente, se eu tivesse continuado desde lá de trás, inclusive agora, com os meus dogmas de restaurante, de X ou de Y, de como eu deveria ser, como eu gostaria de ser, como... Eu não estava aqui sentado conversar com você para contar essa história. Porque os meus dogmas, com certeza, não seriam capazes de patrocinar essa caminhada.
Essa receita que você acabou de ouvir é do chefe do restaurante Evai, de São Paulo. Ele faz uma cozinha de altíssima gastronomia e recebeu uma estrela pelo Guia Michelin. O Luiz Felipe Souza já tinha se provado um super chefe. Ele foi o representante do Brasil em 2019 na Copa do Mundo da Gastronomia, que é realizada na França, e naquele ano ele decolava que nem um foguete. Estava animadíssimo para 2020, quando chegou a pandemia. Aí ele teve que se reinventar e reinventar todo o negócio. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. O setor de restaurantes foi um dos que mais sofreu na pandemia. E na hora em que todo mundo reduzia, o Luiz Felipe Souza, do Evai, resolveu expandir tudo para não ter que demitir ninguém. Ele abriu pizzaria, mercado, loja de biscoito e não foi fácil. Ainda não está fácil. Mas hoje ele se vê até mais como empreendedor do que como chefe de cozinha. Ouve o meu papo com ele. Você lançou e criou novos negócios durante a pandemia, no momento em que muitos estavam com medo e agindo com cautela. Quando é que você viu que era momento de expandir em vez de reduzir?
Bom, o que aconteceu? Na hora que a gente... teve essa restrição de não poder mais atender dentro do restaurante. E a estrutura do restaurante é uma estrutura que ela é feita para atender. É uma estrutura muito grande, uma estrutura muito pesada, que ela não é compatível com o delivery. Tá? O delivery ele é uma super receita, só que é uma receita acessória para um restaurante como o meu, como um restaurante que tem assentos. Tá? Tem restaurante que já nasce projetado para delivery, são outros custos, é uma outra matemática, é uma outra estrutura. Quando isso aconteceu, você tem dois caminhos. Ou você reduz custos, e isso envolve uma demissão em massa, né? E o outro caminho foi realmente criar soluções para que esse impacto de não ter clientes dentro do restaurante fosse pelo menos amenizado com outras receitas. Quando eu estou trazendo isso para o universo de um restaurante como é o Evai, que ele é realmente detalhista em todos os pequenos pontos, detalhes e tudo que a gente tem contato com o cliente, e serviço é tão importante quanto a comida, fica extremamente dificultoso você exercer um serviço que esteja ali, pelo menos assim, em equilíbrio, né, nesse lugar. Porque você acaba exigindo e cobrando na mesma balança que você exige e cobra dentro da cozinha. Você quer entregar a mesma coisa que você entrega dentro da cozinha. Só que você tem que ter linguagens diferentes. E aí, quando eu me deparei com a pandemia, qual é o meu maior bem? Não é o fogão, não é o restaurante, não é a louça, não é nem sequer a comida, não é nem o chefe, tá? É a equipe. Porque eu sozinho não faço nada, tá? Eu preciso ter uma equipe. Hoje eu sou responsável até, assim, por uma... brinco, né? Eu existo para dar bronca, não para mais nada, porque eu já não cozinho mais quanto eu gostaria. Inclusive, a posição do chefe é a mais dura que tem para quem é cozinheiro, para quem gosta da profissão, porque você se afasta muito assim, do métier, né? Do dia a dia do fogão. Meu maior bem, que é aquilo que eu demorei muito para construir, no limite de um desastre. E além de tudo, cara, assim, não dá pra gente separar 100% o racional do emocional, porque esses caras carregaram bandeja comigo, cara. Esses caras, né, esses caras passaram os meus piores momentos, como também passaram os melhores momentos. A gente comemorou muita coisa junto, a gente chorou muita coisa junto. Eu sei dessas histórias, realmente, a gente tava, inclusive, num momento de ascensão, assim, astronômica, o Evai, assim. Aconteceram coisas que até me arrepia de lembrar, porque o ano de 2019 foi uma coisa, assim, absurda. Assim, nem coisas aconteceram, tudo que eu sequer tinha imaginado na minha carreira, como objetivo profissional e etc, estava acontecendo em 2019 em um ano, assim, aconteceu tudo em um ano. E de repente, pum, veio lá uma, desligaram, sabe, tá no meio do filme de ação e acabou a luz do cinema. Então, a minha primeira preocupação foi como é que eu vou priorizar para que esta turma continue comigo daqui para frente. E essa estrutura que é muito pesada, eu precisava diluir esses custos, né? É. Então a primeira coisa foi, cara, vamos fazer esse delivery aí, porque... E eu era completamente contra com o Evai fazer delivery, porque é uma comida que não nasceu para fazer delivery.
E ainda assim, a comida não nasceu para fazer delivery, mas você acabou fazendo delivery até de menu. Como foi isso?
Antes da pandemia, você tinha uma série de... Existia, não só por mim, mas eu tinha muito mesmo, eu só não tenho problema nenhum de assumir isso. Mas o próprio mercado e as pessoas, a gente tinha uma certa mesquinhice com esse tipo de restaurante, que aí, esse tipo de restaurante não pode fazer isso. O delivery era uma coisa que, para mim também, mesmo que não fosse, né, o Evai não fosse um restaurante que nasceu para delivery, é uma comida que é muito difícil de se colocar como delivery. Paralelo a isso, a gente tinha uma portinha aqui do lado, que já estava em projeto, já ia acontecer, que era uma pizzaria pequenininha, que chama Evita. É, era um projeto que eu tinha, pô, um super carinho, principalmente, que é de um funcionário que trabalha comigo, quem está cuidando é um funcionário que está comigo há 9 anos. Primeiro a gente fez o delivery, logo depois a gente estava no final, nos finalmente dessa obra. Cara, o que a gente fez? Corta, para a obra. Para a obra, vamos terminar só a parte operacional, esquece acabamento, esquece porta, esquece luz, esquece ar-condicionado, vamos terminar, traz o forno logo para cá, e a gente pôs a pizza para operar, assim, no meio, praticamente entre aspas, num mini gueto, assim, dentro do Evai, né? Porque não tinha acabamento nenhum, era tijolinho, tijolinho mesmo, assim, com fiação, juro por Deus, com fio caindo, porque eu precisava daquele caixa que estava destinado, reservado para a obra, para pagar as contas e os próprios funcionários. E aí, em cima disso, a gente foi... Pô, primeiro que foi um puto sucesso, né? O Evita funcionou muito bem, ele teve uma adesão muito grande, graças a Deus. E a pizza, assim, também é um produto... A pizza nasceu, principalmente em São Paulo, para ser delivery, né? Ela faz viagem aí há mais de 100 anos, eu acho, assim.
E você começou a vender os produtos também, não foi isso? Você não tem um mercado? Os próprios ingredientes, eu digo.
Comecei a criar coisas já voltadas para esse universo. E aí comecei a entender outras dificuldades de outros pilares, que não eram somente os meus funcionários. Por exemplo, os meus fornecedores. Eu tenho muito pequeno produtor. Quando veio a pandemia, vários restaurantes fecharam, vários restaurantes pararam de comprar. O meu próprio, inclusive, meu poder de compra reduziu, né? Eu estava atendendo menos pessoas. Esses caras começaram a passar... É uma cadeia, né? A gente não pode esquecer isso. O restaurante é a ponta da cadeia. Se ele está mal, muita gente para trás vai mal. Logística, embalagem, serviços que prestam para restaurantes, própria imprensa que cobre restaurante, por aí vai. E os pequenos produtores que não têm, são muito pequenos, têm uma zero, assim, estrutura financeira, né? São pequeniníssimos. Estavam muito mais fragilizados, inclusive, do que até o próprio restaurante. Esses caras, na maioria das vezes, não conseguem vender para o consumidor final. E aí, foi quando eu tive uma pequena sacada. Eu comecei a entender que, fisicamente, o Evai era um só, né? Eu tinha essa estrutura gigantesca. Mas o mundo online, eu podia colocar quantas lojas eu conseguisse absorver dentro do... para sair dessa cozinha. E aí, eu comecei a enxergar uma super facilidade de começar a colocar negócio online. Porque, para mim, eu tenho toda a estrutura que já está montada, que, na verdade, já está... Eu comecei como se eu tivesse arrendado, né? Então, ela está parada, vou começar a utilizar. Então, para mim, era criar uma marca, criar o produto e colocar para vender. E aí foi quando eu criei o Mercato. O Mercato surgiu como um mercado online, né? Eu pegava os meus próprios produtos, aqueles que eu já comprava dos produtores, aqueles que eu usava, e falei, cara, vamos comprar um estoquinho a mais e vamos colocar para vender, entendeu? É, lógico, e puxa, cara, isso representou muito uma parcela muito pequena de ajuda para eles, mas isso foi ganhando corpo, né? Isso, e a intenção também, pelo menos, começou a ficar muito mais fidedigna com o meu propósito de negócio.
E tanto que hoje também o Blue Cookie vai virar uma loja física, sabe? As coisas foram crescendo, foram amadurecendo. O Evita saiu dessa portinha e foi, vai virar um restaurante com assentos bem maior, grande, que abriga uma cozinha dentro dele, uma cozinha de delivery, onde estão todos, uma ghost kitchen praticamente, né? Então todos de lá vão sair todos os nossos deliveries. E aí nessa portinha é onde vai virar a loja física do Blue Cookie.
Tudo isso ainda durante a pandemia. Você está abrindo esses, vai conseguir abrir esses lugares físicos ainda durante a pandemia?
Espero que sim, porque o que aconteceu, né? Vamos lá. Vamos cantar a vitória antes de beber o uísque, antes de molhar o bico. Porque a gente, depois quando reabriu, foi uma coisa assim, assustadora. Eu vendia antes da pandemia, que já era muito alto, uns 40% de menu degustação do total. Na volta, isso pulou para 80%. O perfil de consumo mudou de uma forma absurda. Pra você entender, meu ticket médio era 330 antes da pandemia. Ele pulou na volta. Assim, eu não aumentei preço. Só aumentei preço de vinho, porque foi questão do dólar, que deu uma disparada. Mas nem inflação eu tinha colocado, tá? O valor do menu estava igual. O ticket aumentou de 330 para 660. Louco. Tipo, por um lado, eu ficava meio, nossa senhora, tá acontecendo. E por um lado, eu fiquei super feliz. Porque isso compensou muito a questão da restrição, do que a gente reduziu de lugares, o que a gente reduziu de atendimento por conta do horário, etc e tal. E isso foi crescendo. Assim, foi crescendo muito até o final do ano. E foi quando a gente começou a tomar decisões. Então, beleza. Então, vamos tirar o Evita daqui, vamos fazer isso. Começou. Só que aí veio janeiro e fevereiro, que foi um desastre. Desastre administrativo da gestão dessa pesadelo. Não nosso. Digo do governo, do Estado, etc. Essa lambança toda que a gente está vivendo. E que gerou, assim, essa explosão de casos, etc, etc e tal. E aí, fevereiro foi um mês horrível. Janeiro foi um mês maravilhoso. Normalmente é um mês horrível para restaurante. Dezembro, janeiro e fevereiro são meses muito ruins. Porque dezembro a galera viaja, janeiro a galera viaja, fevereiro tem carnaval. Abre. Final de semana, fecha final de semana, abre depois. Isso, cara, assim, pra gente foi horrível, porque você não tem gestão de estoque de compra. Segundo, cara, assim, a gente não é Europa, meu restaurante virou um restaurante nesse meio do caminho, que foi um restaurante que virou um restaurante de comemoração, assim, de um restaurante para ocasiões especiais. As pessoas não costumam comemorar ocasiões especiais no almoço. E brasileiro não é europeu, que janta 5, 6 horas da tarde. Mesmo que esteja fazendo home office, cara, a gente não acontece, não funciona. Gostaria muito, seria genial para mim se a gente jantasse mais cedo, até porque talvez eu atenderia mais pessoas, mas não funciona. E foi terrível fevereiro. Eu, particularmente, não que eu não enxergava necessidade, mas eu não achava que ia ter um lockdown. E aí veio o lockdown, cara. Só que, cara, claro que veio o lockdown, a gente tava. Todo caixa que a gente tinha adquirido, a gente jogou para fazer um restaurante novo. Eu tinha funcionários que estavam contratados já, fazendo treinamento aqui dentro, apontados para um negócio novo. Estrutura para pizzaria. Então, foi muito louco isso, porque esse segundo lockdown veio num momento onde a gente estava muito, entre aspas, com um prognóstico muito melhor, né? Com um futuro muito melhor, mas a estrutura, se eu fosse olhar versus o começo de 2020, em março, né? Estava muito mais pesada, porque agora eu estou falando de dois restaurantes, não é um. E esse segundo restaurante nem sequer tinha faturamento ainda, ele estava nos finalmente também, de novo. De novo nos finalmente, falta só os acabamentos lá. Já exauri minha criatividade, já não sei mais o que fazer, eu comecei a ficar desesperado. Não mandei ninguém embora, mais uma vez, sabe? A gente segurou até o último momento, mas chegou um momento que eu tive que pagar só metade da folha. E, cara, isso é muito duro. Porque, pagar só metade da folha pode soar até carinhoso, mas eu vou trazer para uma atmosfera, assim... imagina que eu tenho... funcionário, por exemplo, com salário tão baixo que metade da folha de pagamento para ele é R$300. Imagina um cara viver R$300 hoje no Brasil por mês, assim, é desesperador. E graças a Deus, graças ao bom Deus, em questão de uma semana, assim, a gente teve essa notícia de poder reabrir, mesmo que nesse horário esdrúxulo, que pra mim é terrível e é ridículo, não continua me ajudando muito.
Não, e te ouvindo falar, não tem muito como ter planejamento para empreender hoje no Brasil, né? Não dá para você se planejar porque pode mudar amanhã, eu digo durante a pandemia e também graças à nossa política.
É, na verdade o planejamento é aquela história de matar um leão por dia, assim, né? Mas assim, o planejamento, não é em questão de planejamento, é questão de estratégia, né? Acho que a maior habilidade que você tem que incentivar e cultivar é a sua... Primeiro é a tomada de decisão rápida, né? E a sua flexibilidade, sua resiliência, maleabilidade como empresa, como negócio. Porque, realmente, se eu tivesse continuado desde lá de trás, inclusive agora, com os meus dogmas de restaurante, de X ou de Y, de como eu deveria ser, como eu gostaria de ser, como... Eu não estava aqui sentado conversar com você para contar essa história. Porque os meus dogmas, com certeza, não seriam capazes de patrocinar essa caminhada.
Você acha que você mudou mais como chefe ou como empreendedor depois desse um ano?
Antes da pandemia, talvez eu nem me enxergasse tanto quanto empreendedor. O Evai, ele foi por várias circunstâncias. Ele foi se tornando algo cada vez mais... me colocando mais na posição de empreendedor do que eu tinha no começo. Quando eu comecei, eu era apenas o cozinheiro principal, né? Eu era apenas o chefe de cozinha. Depois eu fui assumindo outras responsabilidades, porque eu nunca estava contente com as coisas que estavam rolando, que não dependiam do meu trabalho. Eu fui assumindo outras coisas, eu fui cuidando de outros detalhes e tal, não sei o quê. E eu fui crescendo, tomando esse corpo todo. Mas até a pandemia acontecer, eu nunca, assim, de fato, tinha tomado tantas decisões dentro da empresa, né? Eu tenho outros sócios, né? Maravilhosos, mas eu tenho outros sócios. Eu nunca tinha tomado tantas decisões, assim, provenientes somente de mim. Um, tão assertivas e dois, tão urgentes. Porque, cara, foram coisas que, assim, alguém tinha que decidir. E como eu estava vendo a operação, partiu de mim, né? Talvez eu não tivesse me dado conta dessa parte empreendedora minha, sabe? Porque eu estava muito fechado no meu mundo. E eu sempre fui muito fechado, sou apaixonado pelo que eu faço. Não me considero ainda, vamos dizer assim, empreendedor. Minha profissão é cozinheiro, é isso que eu... entendo das minhas responsabilidades, os outros casacos que eu ocupo dentro dessa empresa, mas, assim, meu métier é cozinha. Graças a Deus, eu consigo me equilibrar em outros casacos que eu ocupo, mas faço melhor minha comida, graças a Deus. Por um outro lado, com certeza, essa parte de empreendedor, assim, ocupa mais parte do meu tempo, né? Mas, inclusive, não é minha opção, não é de verdade aquilo que eu me escolhi. Porém, eu tenho um nível de consciência muito grande da importância que isso representa dentro do Evai, dentro da empresa, dentro do grupo, e que se eu não exercer esse papel, eu não consigo atingir meus objetivos nem sequer como cozinheiro. Então, eu sei muito bem como isso está correlacionado com o outro.
Nesse ano, com novos negócios, que muitos deles foram criados para segurar as pontas, mas você teve meses bons. Deu para fazer dinheiro ou foi só pagar as contas?
Só pagar as contas. Com certeza, só pagar as contas. A empresa teve lucro, assim, em vários meses. Olhar a empresa como lucro, teve. Mas todo esse lucro foi reinjetado, né? A gente reinvestiu, né, dentro do negócio, tanto para melhorias como para expandir. E tem muito passivo, né? Então, se você pegar, por exemplo, o EBITDA positivo, na grande maioria o EBITDA positivo, mas quando você tem ali um passivo que começou a tomar um corpo maior, etc e tal, as contas começaram a ficar pesadas. E ao mesmo passo que o passivo, né, e a gente começou a investir, então você tem um corpo aí que tinha uma responsabilidade muito grande. Gostaria muito de
ter feito lucro, ter feito dinheiro e etc. Mas também não era, acho que não é o momento, entendeu? Acho difícil. Já me considero extremamente privilegiado por estar vivo, né, como restaurante. E como pessoa também, como ser humano.
O que, que precisa fazer para empreender no Brasil?
Primeira coisa, tem que ser louco, igual eu, igual todo cozinheiro, porque todo cozinheiro é maluco, assim, senão nem ia ser nem cozinheiro. Segundo, você tem que ser realmente, ter um negócio muito mais, vou agir, vou ser meu próprio inimigo agora, mas você tem que ser muito mais emocional do que racional. Ainda mais quando você parte para a questão, para o lado de restaurantes, tá? Porque você está com todas ali, todas as suas fichas apontando, jogando contra você, e não é de verdade, talvez, dos negócios mais lucrativos que você, que um investidor, por exemplo, gostaria. Mas é um modelo de negócio, e é um negócio que, para quem gosta, para quem faz parte, extremamente gostoso de trabalhar, extremamente recompensador, e ouso dizer, assim, de uma extrema responsabilidade social, porque eu passei no começo da conversa com você falando que eu tenho uma briga aqui dentro, desde profissionais até pessoas que não têm zero nível de escolaridade.
Agora, por fim, então, chega o meu final aqui e te pergunto, vale a pena empreender no Brasil?
Cara, vale, porque... Vale, com certeza vale. Como uma maneira de sobrevivência, tá? Vou ser muito sincero. Porque se você não empreender, eu não vejo também outra saída, sabe? Essa é a dura realidade, entendeu? Gostaria de dizer que, putz, tem uma série de escolhas aqui e empreender é a melhor. Eu, infelizmente, hoje, numa situação que a gente está, talvez empreender seja a única, porque talvez emprego nem exista mais daqui a pouco, né? Então, é a situação que a gente está falando. Então, se você não fizer as coisas por vocês, sabe? Por você, e não procurar ser você seu próprio empregador, primeiro, em primeiro lugar, né? Empreendendo a si próprio, né? Para depois, inclusive, empregar outras pessoas... A situação que a gente tá, gente, cara, assim, do Estado não vem, a gente já sabe disso, já tá mais do que provado, né? Não veio, não vai vir. Hoje o panorama, né, político, etc e tal, é igual a questão do coronavírus, né? Hoje o panorama é esse, né, o que a gente tem. E eu sou um cara muito de enfrentar realidades, tá? Hoje a realidade é essa. Obviamente que eu não, nem estaria aqui também falando todos os meus projetos e nem, talvez nem teria tanto vigor, tanto brilho para insistir nos meus projetos se eu não acreditasse e não tivesse a certeza de que há um fim, né, de toda essa situação. Falando aqui, inclusive, do coronavírus, falando aqui da questão política. Pode ser que a gente nunca entre, que é difícil de entender isso, mas talvez que a gente, por questões muito mais antigas sociológicas, assim, no melhor panorama político e social do Brasil, sim, pode ser, mas isso não quer dizer que não há compensatória e não há lucro dentro de um ambiente de restaurante ou dentro de um panorama do empreendedor. Muito pelo contrário, cara. O Brasil, por muito tempo, foi responsável de grandes saltos sociais. Quando você se coloca... inclusive, eu acho que é muito duro para quem não se coloca como vítima de tudo, né? Fica sempre esperando, como se tivesse medo do escuro, assim. Sempre, eu tô com escuro, tô com medo do escuro, esperando que alguém vá lá e acenda a luz para você. Só que se você levantar e acender a luz, acabou. Não importa quanto medo você tenha, entende? Isso é muito libertador. Quando você se coloca nessa posição, você vai... As pessoas entendem, eu consigo entender, pelo menos, não só o quão eu sou capaz, mas o quanto também eu sou responsável dessa apatia, né, que às vezes pega na gente, né? Por isso que talvez eu tenha essa gana, talvez, de ficar empreendendo, talvez, né? De pegar e falar, não, tá bom, então vamos fazer. Não tá dando certo, tá bom, vamos fazer mesmo assim.
No site da Gama, você pode ler outros conteúdos da edição sobre empreendedorismo. Tem uma entrevista com um professor de Harvard sobre o que mudou nos negócios, um pequeno manual de como empreender e perfis de gente que se viu empreendendo desde que o isolamento começou. Entra lá no site da Gama para ler essas e outras. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir as edições anteriores. Nós já falamos com a Fernanda Lima, com o Edu Lira, com a Flávia Oliveira, com a Letrux e com um monte de gente interessante. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abade. Até semana que vem!